A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada hoje a Rosângela Malaquias. A Rosângela é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e está nos falando a respeito de diversidade étnico-racial e mídia. Rosângela, no bloco anterior eu te faço uma colocação, porque você fez seu mestrado, seu doutorado, trazendo a questão étnica. Atualmente você está fazendo o seu pós-doutorado na Universidade Metodista, que é uma instituição bastante conceituada no estudo da comunicação. Mas, entre esse período de doutorado, você também esteve nos Estados Unidos, morou lá, estudando também a questão étnica lá. A questão que eu te coloco é a seguinte: qual que é a diferença do negro norte-americano para o negro brasileiro?
Eu gostaria até de dizer que, se a gente encontrar... O Sartre já falou isso, né, no passado. Desculpe, bati aqui. Se você tem um negro de boca fechada num determinado lugar da cidade, ele pode ser norte-americano, ele pode ser brasileiro, ele pode ser cubano, né? O tratamento que ele vai receber provavelmente será o mesmo. Então, nessa perspectiva, recentemente, a mídia tem mostrado a maneira como a polícia nos Estados Unidos continua, né, a tratar a população negra, principalmente os homens negros. A gente poderia voltar ao começo deste programa, no qual você me perguntou sobre a mortalidade dos jovens negros. Então, eu penso que a diferença nessa perspectiva é pequena. O que mais me chamou a atenção, como uma questão de identidade e, ao mesmo tempo, uma questão política e ativista e científica, vamos dizer assim, é que colegas meus lá, eu fiquei na Universidade de Maryland, na College Park, muito próximo a Washington, D.C., tive oportunidade também de visitar outras universidades, outros estados. Fui na Emory, em Atlanta, fui para New Orleans, fui para o UCLA, fiz curso nesses lugares todos, fui para Wisconsin. Então, o que mais me chamava a atenção positivamente era a quantidade de docentes negros nos programas, né, nos diferentes programas. Mas os colegas americanos, ou mesmo os brancos e os afro-americanos, sempre viam esta quantidade como muito pequena.
Apesar de,
entendeu?
Na sua perspectiva...
Na minha perspectiva, ela era muito grande. E imagina, né, eu fico sempre pensando na USP. Do tempo que eu estudei aqui, os únicos professores negros que eu tive foi o professor Kabenguele Munanga e o professor Milton Santos, que nem era meu professor, mas eu ia na geografia para poder vê-lo, a referência. O professor Wilson Barbosa, da História. Então, a gente conta nos dedos o número de professores negros. Você é uma aquisição recente, né? A gente sabe que algumas unidades, nós já temos professores, docentes negros, mas eles são sempre um ou dois.
Num universo difícil de mensurar estatisticamente.
Exatamente, num universo de centenas de professores. Isso é uma vergonha, na minha opinião, principalmente num país que paga imposto, as pessoas pagam imposto. Esse Estado paga imposto. E a gente não tem uma representação docente nem discente suficiente e que você possa dizer, olha que legal, né? Como essa universidade é diversa. Então, isso foi o que mais chamou a atenção. Outra coisa que eu achei muito importante foi o acesso facilitado ao conhecimento. A universidade como um espaço que você tem uma liberdade para decidir o que você quer fazer, para você circular entre os programas, para você escolher seus conteúdos. O docente, ele fica muito na perspectiva de te ouvir, né? E conversar com você para te dar um norte daquilo que você espera. E eu acabei escolhendo ficar aqui no Brasil para o pós-doc, porque eu penso que nós, no Brasil, temos, sim, perspectivas inovadoras, seja nesses coletivos de jovens negros das periferias da cidade de São Paulo ou de outros lugares do país, que estão dizendo não ao racismo, seja pelo ativismo negro que, mesmo arrefecido aí pelas políticas governamentais, se mantém nos sites, nos portais, né, de uma maneira midiática e na sua produção política de uma agenda que transformou o país. Então, é bacana dizer que na minha atual pesquisa sobre epistemologias afro-brasileiras, eu estou pensando e revendo jornalistas negros. Por exemplo, Antonieta de Barros, uma mulher negra que nasceu em 1901 em Santa Catarina, e que teve uma infância como uma mulher negra com muita dificuldade, filha de uma lavadeira, mas num determinado momento, quando ela consegue se alfabetizar, ela não perde essa oportunidade e ela se torna uma professora, ela abre uma escola, ela se torna diretora, ela depois vai, em 1935, vai ser eleita a primeira deputada estadual, então a primeira mulher negra e também primeira mulher eleita como deputada estadual do país. Tem um histórico de textos e morreu muito nova, ela morreu com 50 anos, 51 anos. Se nós olharmos para Abdias do Nascimento, se nós olharmos para tudo que ele produziu de conhecimento teórico, de conhecimento cultural.
Inclusive, cria o Teatro,
Experimental do Negro. Ele também é jornalista, fundou o Jornal Quilombo, José Correia Leite. Então, nós temos muitos jornalistas, muitos negros ativistas que usaram da mídia para mostrar a sua história, a história da ancestralidade, a luta e, principalmente, para reivindicar o direito à educação, o direito ao mercado de trabalho. Sempre foram as duas principais bandeiras dos movimentos negros no Brasil. Então, é legal, você pode me dizer, mas você está fazendo o óbvio. O óbvio que não é reconhecido
não,
e nem legitimado.
Eu não acho que é óbvio, acho que é extremamente importante.
Nem legitimado.
Porque você está criando, construindo uma epistemologia, está resgatando jornalistas negros, né? E é através da imprensa que conta a sua história. Inclusive, até fazendo uma parte, eu estava lendo uma matéria dizendo o quanto Machado de Assis, enquanto negro, né? Porque depois cobravam muito dele em termos de política, dele se tornar um político, porque ele não se tornou. E havia uma defesa dizendo, mas ele fez política como jornalista. Ele colocava toda a questão a respeito da necessidade de uma abolição dentro do jornalismo. Então, assim, esse negro jornalista, ele pode desenvolver uma política, não pode?
Com toda certeza. E no século XIX, o Paula Brito, que vai ser o primeiro editor, né, na verdade, do país, vai criar uma editora no Rio de Janeiro, ele vai empregar o Machado de Assis jovem. E o Machado de Assis tem vários contos que, quando a gente lê, você identifica exatamente uma consciência que ele tinha, sim. Mas é mais fácil camuflar, né? A professora, que até é sócia na minha empresa, a professora Sandra Santos, trabalha muito com o texto Pai Patrão. É Pai Patrão, não posso me equivocar com o título, mas é a história do Capitão do Mato, né? Que vai atrás da negra que fugiu e que está grávida. E aí ele precisa, né, também, ele tem um filho na casa dele ali para sustentar, né? Então, as relações ali de gênero também, de raça, de sobrevivência, da escravidão como desumanidade, né, do aborto e tudo que está colocado na violência da história do Brasil. O que tem sido positivo, mais uma vez, o que tem sido gratificante, né? O que tem sido gratificante, que tem sido muito bacana trabalhar com a questão junto com a rede de educação municipal aqui na cidade de São Paulo, também na cidade de Mauá, que eu atuo bastante, é ouvir relatos de professoras, e aí eu vou colocar as professoras brancas, professores homens também, mas eu vou colocar na perspectiva da transformação, do tipo assim, olha, eu não queria falar sobre isso, eu achava que não era importante, mas nos últimos tempos, nessas horas de reflexão do curso, nós temos conseguido observar o quanto todos os dias o racismo está presente na sociedade. E como ele se manifesta. E também como ele está interseccionado com as desigualdades de gênero das mulheres, a vida das mulheres. Aí elas vão trazendo histórias pessoais, vão pensando possibilidades metodológicas diferenciadas. Inclusive... E escrevem coisas do tipo, desculpa, Ricardo, só para dizer assim, do tipo assim, nossa, onde que eu estava? Eu não via e agora eu vejo. E fala, Rosângela, e você conseguiu fazer a gente perceber isso sem sofrimento.
Por isso que você traz essa música aqui para a gente, da série Mulher da África?
Ah, Women of Africa. Este CD poderia ser datado, né? Eu comprei anos atrás, 2006, mas ele é muito atual, é uma série, então tem vários. 2015, provavelmente, as pessoas vão também encontrar. Mas Women of Africa, então essas mulheres da África cantam e tem sempre a biografia de cada uma. Eu escolhi a Caissa, porque é uma das músicas que eu mais gosto. Ela é senegalesa e antes de saber o que ela cantava, eu ouvi e me apaixonei pela melodia e pelo jeito dela cantar. Aí quando eu fui pegar mais informações sobre a canção, ela vai dizer que onde ela esteja, seja então lá, Paris, em qualquer lugar do mundo, ela sempre sente falta da África e ela sempre será a África. E é isso que nos une. O Brasil, com todas as suas diferenças de tonalidade de pele, com todas as desigualdades que existem, precisa, o nosso país precisa se conscientizar que nós também somos África. Um país que foi construído por mãos de imigrantes, sim, mas basicamente foi construído, lavrado a sangue africano, suor africano.
Inclusive,
né?
na estrutura da terra, né?
Esteve
colado em algum momento, né, com todo o continente africano.
Exatamente. Então, essa presença africana maciça, presença indígena, precisa ser lembrada, não na perspectiva da estereotipia, olha, a música, a dança, mas da produção de tecnologia, de conhecimento tecnológico. E que conhecimento é esse? A forja, né, a mineração,
a
arquitetura das cidades, andar pelas ruas de Minas ou de Salvador, ver aquelas igrejas construídas, tudo isso tem conhecimento de negros e negras que sabiam. E também, né, se a gente pensar a violência das mulheres que tinham que amamentar, né, os filhos aí dos senhores, em detrimento muitas vezes dos seus próprios filhos, são as mães negras que ainda estão aí pelas periferias agora chorando a morte de seus filhos e que, né, a gente infelizmente não ouve na mídia ninguém dizer eu sou Cabula, eu sou Juventude Negra em São Paulo, eu sou Jovem Negro, eu sou... Estou falando contra ser solidária às mortes pelo terrorismo na França, não. Mas a gente precisa olhar mais para a nossa realidade e perceber que nós somos um Brasil diverso e, por conta disso, temos que ter uma positividade, dignidade, orgulho e alegria de trabalhar isso com as crianças, com os adolescentes, enfim.
Então, nós vamos ouvir Caissa. A música é NDG. Essa terminologia de onde é? Da África do Sul? De algum grupo específico?
É a Caissa Senegal, do Senegal.
Ah, do Senegal, né? Então nós vamos ouvir a Caissa.
Mende timba tenu nyamene Weya 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 Longa e Longa mona Tokweni na malala na wasambo Limbo anato di noe, boa, 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 boa.
Nós ouvimos aí Caíssa, que é uma camaronesa.
Camaronesa, eu falei Senegal, peço desculpas, porque são várias. No CD você tem várias mulheres cantoras de diferentes países e eu confundi, mas ela é de Camarões.
Inclusive, assim, é muito interessante porque antes da música você estava falando justamente da questão da mulher negra, né? E pontua várias mulheres negras importantes no Brasil. E você traz aí uma série de mulheres negras cantando de diferentes regiões da África.
Da África, isso mesmo.
Bom, Rosângela... Dentro do seu pós-doutorado, você traz a questão dessa epistemologia do negro. Isso significa que hoje é possível já se pensar numa epistemologia do negro?
Eu penso que nós temos muitas pessoas nas universidades construindo conhecimento. Agora, o que eu estou chamando de epistemologia até afro-brasileira, porque muitas vezes, se a gente pensa do negro, eu acho que é limitando. E eu estou falando afro-brasileira porque tem a ver muito com o conhecimento da ancestralidade, de valores civilizatórios, da compreensão de perspectivas de espaço e tempo diferenciadas, de se pensar práticas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu começo um trabalho de formação, com toda a teoria que nos exige, ou mesmo com as questões práticas, eu tento vivenciar algumas coisas com as professoras. Então, vivenciar uma roda, vivenciar um caracol. Aí você fala, mas isso você está caindo no estereótipo? Não. Eu quero poder resgatar algumas perspectivas de valores civilizatórios que estão presentes no contar de história, no contar história, no samba de roda, ou no terreiro de candomblé, ou mesmo numa irmandade de São Benedito. E tudo isso como conhecimento. Agora, a epistemologia, no caso da pesquisa em si, quando eu penso em Abdias do Nascimento, foi uma pessoa que também criou categorias de análise para a questão do racismo no Brasil. Então, ele vai trabalhar com uma perspectiva do que seria o quilombo, né? O quilombismo. A Beatriz do Nascimento não era jornalista. Ela não é uma das pessoas que eu estudo especificamente, mas cito. Porque ela produziu cinema junto com a Raquel Gerber, que ganhou o prêmio, inclusive, na época, com o filme Ori. Agora, toda a reflexão que ela faz da diáspora, da presença africana no mundo, se nós pensarmos isso lá atrás, ela já tinha uma perspectiva de pós-modernidade muito definida. E há alguns conceitos que não são os europeus, mas que são trabalhados e inventados por aquelas pessoas que querem combater o racismo.
Nosso tempo é bastante curto. Inclusive, eu gostaria de dizer que você tem uma instituição chamada Mídia, Etnia, Educação e Comunicação.
Exato.
Que justamente forma professores para abordar a questão étnica. Você quer deixar algum contato?
Ah, bacana. O site está em reformulação, mas vocês podem entrar e conseguem ter ideia do que é o trabalho. É www.mediaetnia.com.br. Mediaetnia.com.br. E também no meu... Põe Rosângela Malaquias, né? Com CH Malaxias, que aí vocês vão me achar ou no Face.
E também site da própria Rádio USP vai constar lá.
Se quiser pedir alguma informação de como é, ou mesmo sugestão de bibliografia, não vale a pena.
Rosângela, agradeço muito. Acho que você é uma pesquisadora muito séria, contribui
Obrigada.
Muito para o pensamento do negro brasileiro. E espero que o seu pós-doutorado traga bons frutos.
Muito obrigada, Ricardo Alexino Ferreira, pela oportunidade.
Eu que agradeço. Nós chegamos ao final do Diversidade em Ciência, que teve como tema Diversidade Étnico-Racial e Mídia, na fala de Rosângela Malaquias, que é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação e também pós-doutora, abordando aí a epistemologia do negro brasileiro. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. O nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, Programa USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo nosso site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.